Olá pessoal, aqui é o César Manieri da Escola Integro. Hoje nós vamos conversar um pouco com a Selma Palenzuela, é a nossa parceira aqui com a Escola Integro. Ela é autora do projeto Educação Clássica Integrada. E nós vamos conversar sobre esse projeto e sobre todos os temas relacionados a ele, né, sobre educação, né, educação nesse país aqui que está bastante complicada e a gente está buscando algumas soluções. E a Selma Palenzuela, ela está cooperando muito para ajudar, né, o desenvolvimento de uma educação clássica, mais tradicional, e ela tem esse projeto. Ela está aqui com a gente. Queria apresentar para vocês a Selma Palenzuela. Tudo bem, Selma?
Oi, César, tudo bom? Estou aí à sua disposição para que você precisar.
Bem, Selma, que legal, a gente tá podendo conversar agora. A gente já tava tentando marcar esse podcast já faz algum tempo
Sim.
e foi muito bom agora que deu essa oportunidade, né? A gente vai falar sobre muita coisa legal aqui, né? E eu só queria, assim, começar a nossa conversa, Selma, querendo saber como é que tá, né, esse ativismo, né, dentro da educação, como é que tá esse projeto, né, e como é que você tá lidando com as pessoas que estão te ajudando e também aquelas que também não estão te ajudando tanto, né? Tem muita gente aí que rema contra.
Pois é, não tem como falar desse projeto sem falar como ele começou, né? Muita gente já me pediu para que eu omita essa parte da história para que eu tenha as portas abertas em todo lugar. Só que eu penso que se eu omitir essa parte da história, eu não vou estar agindo com a integridade necessária que o meu projeto merece, né? Então, meu trabalho ele começou, na verdade, por volta de 2011, 2000, 2010, 2011. O Bolsonaro denunciou a questão do que eles chamam de kit gay, né? Eu não gosto de usar esse nome porque ele é um rótulo. E, na verdade, essas cartilhas eram cartilhas inadequadas para criança, né? Ela trabalhava a partir do prisma da erotização, da sexualização infantil. E também eram cartilhas que tinham muitos erros ortográficos. Aquele próprio jornalista Alexandre Garcia fez essa denúncia também à época, a respeito de erros da língua portuguesa. Também teve denúncia da parte da de matemática, e você é professor de matemática, matemática muito fraca, e teorias também equivocadas em relação ao aspecto do ensino da matemática. Então, tudo isso passou a me interessar, e aí eu passei a observar de que realmente a nossa educação ela estava vivendo um verdadeiro momento de caos. E baseado nisso, inspirado nisso, eu conversei com algumas amigas minhas, e parte delas são ativistas pró-família, e na época já lutavam também contra a ideologia de gênero, né, implementação da ideologia de gênero nas escolas, né, nos planos municipais de educação. E aí, eu conversando com elas, e elas todo dia me mandavam mensagem alertando que a situação estava gravíssima, não era mais grave, era gravíssima, né? Se nada fosse feito, em 5 anos, a nossa sociedade estaria completamente deteriorada, né? Então, a partir disso, eu comecei a escrever um projeto. Na época, o meu projeto era mais voltado para a parte organizacional da escola, né? Aquela questão da violência na escola, da
Ah,
falta de
isso
disciplina,
é lugar comum, né?
isso, resgate da autoridade do professor. Porém, eu vi que não era suficiente apenas escrever a partir de um conhecimento simplório, simples, que eu tinha, de conhecimento básico que eu tinha a respeito da educação. E aí eu resolvi ingressar numa pós-graduação na área de educação para compreender de que forma funciona esse mecanismo.
É verdade, eu também tive mais ou menos o mesmo caminho, né? Óbvio que eu vim do mundo corporativo, mas aí depois que eu parei de trabalhar no mundo corporativo, eu resolvi empreender na área da educação justamente para tentar entender o que que estava acontecendo e tentar contribuir, né? Porque eu sabia que a educação estava péssima. Então eu montei uma pequena escola, uma franquia, na verdade, de escola, para cursos, né? Para ajudar estudantes que tinham dificuldades, né? E aí eu vi que também o próprio curso também já não era bom, né? Quer dizer, as empresas que estavam trabalhando com educação estavam trabalhando com material horrível, péssimo. Eu falei, mas isso aqui eu vou ajudando a apagar o incêndio com gasolina. Então eu parei com essa história e também voltei aos bancos escolares, comecei a estudar todo esse assunto e montei a escola íntegro, né? E foi aí que nós nos conhecemos também, né, Selma? Acho que
Isso.
foi muito
É, na
interessante isso.
verdade, o nosso encontro ele surge a partir da busca pelo conhecimento, né?
Isso.
Como eu estava te falando, eu entrei na pós-graduação. Na minha pós-graduação, eu comecei a ser doutrinada, ou
Pois
seja,
é, né?
eu senti de cara o que é
É
você
o
ir para
peso
uma
disso aí, né?
universidade.
Nossa.
Como eu venho também da área corporativa, eu fiz uma faculdade de recursos humanos, de secretariado executivo. Eu não estava acostumada com esse negócio de doutrinação. Eu achava até que era um pouco de teoria da conspiração. Quando eu fui para humanas, para essa pós-graduação na área da educação, eu vi que a coisa era real. O conteúdo dele é todo marxista, feminista. Os
É.
professores são engajados.
Sim.
E aí, durante a minha pós-graduação, lá eles apresentam para o professor três alternativas de abordagens pedagógicas, né? A primeira é a sociocultural de Paulo Freire, que é a mãe de todas as pedagogias no Brasil, né? É a construtivista de Piaget, e aí entra o letramento lá de Emília Ferreiro, depois a gente vai falar sobre isso na parte de alfabetização, e o humanismo de Rogers, né? Então são todas assim abordagens pedagógicas que trabalham a partir do ponto de vista sociopolítico, né? Se eu fosse assim, eu posso dizer. E aí tem lá uma quarta abordagem pedagógica, que é a abordagem tradicional, e que eles falam mal dessa abordagem, né? Eles criticam essa abordagem, e aí Freire tem várias citações lá, né? A gente trabalha com a fundamentação teórica a partir de Paulo Freire, e aí ele critica essa abordagem tradicional, a qual ele denomina como educação bancária.
É.
Que é aquela transmissão de conhecimento, que é aquilo que você, aquele conteúdo que você coloca na cabeça do aluno sem que ele tenha te autorizado a fazer isso. E aí ele destrói, ele é anticonteudista, né? E aí eles falam muito mal da educação tradicional, que você tem que trabalhar com socioconstrutivismo, com humanismo. O humanismo nem disciplina tem, né? Por isso está essa bagunça a escola. E aí eu fiquei curiosa a respeito da abordagem tradicional. Fui pesquisar e acabei chegando na educação clássica, né, que é a verdadeira educação, que é a educação que permeia a educação nos países mais desenvolvidos do mundo, como Japão, Estados Unidos, Coreia do Sul. É a educação que precede até a era socrática, Platão atravessa, né, a filosofia grega e
Sim.
chega até nós. E aí, nesse meio do caminho, eu conheci você, o seu trabalho, que é voltado também para a educação clássica.
Exatamente, né? Que a escola íntegro, ela foi criada com esse intuito, né, de resgatar essa educação tradicional, né, trazer também a questão espiritual, né, na educação, enfim, o autoconhecimento e tudo, que isso também é importante, né? E a gente sofre, né? Porque, puxa vida, a gente tá indo contra uma maré, né?
Pois é, e na verdade, o que precisa ficar claro a respeito da educação clássica, primeiro é que eu quero fazer um agradecimento rapidinho, antes que eu esqueça, a Ellen Pontes,
Ah,
que
Ellen, né?
é do movimento Família Brasileira, que está
Sim.
apoiando agora o meu projeto, a ECI, que está fazendo um trabalho de conscientização no meio político e no meio das famílias,
Claro.
e assim, ela está fazendo isso de forma voluntária, ela
Um trabalho excelente, né?
conheceu o meu projeto pela internet, também pelo Facebook, e foi através dela que eu entrei em contato com você, né, que nós nos conhecemos. Então a gente não pode deixar de citar a Ellen e agradecê-la por essa contribuição, né?
Sim.
É, o que precisa deixar claro em relação à educação clássica, que quando a gente fala de educação clássica, parece que a gente está falando de algo muito distante da nossa realidade. E aí as pessoas pensam que a educação clássica é uma educação, ela é tão erudita que ela não pode ser uma educação acessível aos mais pobres, às pessoas de uma classe social pessoas da periferia, etc. Só que a educação clássica era a educação que se fazia no Brasil, que sempre foi feita no Brasil, né? E ela foi desconstruída por esse pessoal, pelo marxismo cultural, por Paulo
Exatamente.
Freire e por toda essa patota aí da esquerda, né?
Pois é, eu tava. Desculpa te cortar, Selma, é só para a gente emendar aqui. Eu tava dando aula hoje numa escola do estado, eu sou voluntário, dou aula de matemática, e cheguei lá e minha sala tinha sido incendiada, simples assim. Então, é a escola que eu estudei quando eu era criança, né? E naquela época, nos anos 70, meu pai e minha mãe nos deram a educação clássica. Eu estudei piano, meus irmãos estudaram violão, violino. Imagina, uma família de um pai operário nos anos 70, na rua de terra lá, e faziam questão que os filhos estudassem línguas, né? Estudassem violino, piano, violão, né? E a escola, que é essa escola que eu dou aula hoje como voluntário, era uma escola excelente, né? Do bairro lá, bairro da periferia, né? E isso foi sendo destruído sistematicamente até hoje, né?
Sim, na verdade, essa educação é uma educação que passa pela questão da aprendizagem dos valores e princípios, né? De forma direta e indireta, porque a criança, Platão, ele dizia que a criança ela tinha que ser instruída a partir de dois aspectos, que era a partir da educação física, né? Que hoje também muitas escolas aboliram. Então, a educação física, ela ajuda a fortalecimento muscular da criança, né? E aí, a criança tem até estudos de que a criança que faz educação física, pratica algum esporte, alguma atividade física, seja um esporte coletivo, individual ou uma arte marcial, ela tem mais facilidade para o aprendizado. Porém, Platão falava, se a gente formar, somente nesse aspecto da educação física, pode ser que a gente forme um cidadão bruto. Então, aí ele fala dessa necessidade de você trabalhar a partir da gramática, a partir da poesia, né? Que faz parte da poesia, a gramática, a partir das belas artes, né? Da música, da dança, para que esse cidadão ele também tivesse um pouco de sensibilidade em relação à sua própria vida, à sua própria existência. Então, essa formação é a formação clássica. E as belas artes, elas trabalham, né, a questão da disciplina, da postura, da concentração.
Claro.
A própria música, ela não é apenas uma arte erudita, ela também, a música, ela está totalmente relacionada com a matemática, né, a prática dos números, a
É,
música.
exatamente. Eu estou agora fazendo um trabalho junto com o Quadrívio, né? Vou criar quatro cursos, quatro aulas, né, do Quadrívio, um para cada arte liberal, né? E na hora da música é isso, né? A matemática, a aplicação da matemática, né? E a música são os números no tempo, né?
Isso.
Então, isso não é
E isso
nada
era feito de forma natural, né? Na época de
natural. Isso
Platão, de
é
Aristóteles, não era
isso.
segredo nenhum,
Nenhum, não tinha nenhuma
né?
elitização em cima
E isso
disso.
permeou até a década de 80. O que eu queria fazer um adendo aqui rapidinho é que quando os militares devolveram o poder, se assim a gente pode dizer, né? Porque para
Claro.
mim não houve ditadura,
Para mim
mas
também não, vivi
quando
lá.
eles
Foi
abriram
ótimo.
as portas para a democracia, como as pessoas gostam de dizer historicamente falando, a partir do ponto de vista da esquerda, quando eles devolveram o poder, já estava pronto todo um programa de educação para o Brasil, que foi pensado a partir de Antônio Gramsci, né, a Revolução Cultural. Então, isso nasce lá na Escola de Frankfurt. E aí Antônio Gramsci já tinha aquela questão de não vamos mais tentar tomar quartéis, não vamos tentar chegar no socialismo, implementar o comunismo a partir. Aliás, ele nem era a favor do comunismo, né? Ele era socialista apenas. Não, mas não vamos lutar a partir da luta armada, vamos tomar as escolas, vamos trabalhar na questão cultural. E aí, então, quando o governo militar devolve o poder, já tinha todo um processo, um mecanismo armado a partir do MEC, que nasce junto com a Escola de Frankfurt, depois dos documentos que são elaborados. E eu acho que o pior que aconteceu nessa abertura em relação à tomada da educação pela esquerda foi quando eles aboliram os métodos de alfabetização, que são os métodos que dão o norte, né, para que o professor possa ensinar as primeiras letras para as crianças.
Claro.
Então, eles trocam isso, os métodos de alfabetização tradicionais, pelos métodos de Emília Ferreiro, pelo construtivismo, que é hoje o grande responsável aí pelos piores índices de educação que o Brasil já alcançou no PISA. Hoje somos os últimos países aí, no PISA em relação à compreensão textual.
Sim. É uma coisa muito importante, né? Quando eu, por exemplo, recebo os alunos aqui, a primeira coisa que eu faço com eles é recomendo um livro chamado Como Ler Livros, né? O Guia Clássico para a Leitura Inteligente de Mortimer Adler, né? É um livro sensacional, que eu recomendo aí para quem estiver ouvindo, quiser adquirir o livro, que ensina realmente as pessoas a lerem, né? A serem leitores inteligentes, né? E isso foi se perdendo, né, com o tempo, e agora ninguém lê nada, né? Isso é terrível. Então você escreve um texto, por exemplo, no Facebook, as pessoas não entendem o que você escreveu.
É falta de compreensão textual.
Meu Deus.
É, o professor Rafael Falcon, que fala, se eu não me engano, é essa fala dele, que se três pessoas estiverem lendo o mesmo texto e duas discordarem, é porque não é nem questão de interpretação, é porque não entendem a técnica, a gramática.
Verdade.
Porque a verdade, essa coisa muito de tudo tem uma interpretação, isso é uma fala muito esquerdista. Porque, na verdade, o
É
que está
relativismo, né?
escrito é o que está ali.
Exatamente. Por
Então,
isso que
você
a
entendeu o
língua
que
tem
está
sua
ali,
lógica, né? E
isso a
ela
partir da técnica, da
é claro.
gramática. Você precisa compreender de fato o que está acontecendo ali. E o sentimento na escrita, ela vem por intermédio dos pontos, né, de interrogação, de
É
exclamação.
claro.
As pontuações, a ortografia, a
É.
forma correta como você escreve, é isso que vai dar entonação, porque as pessoas também falam, nossa, mas também o que está escrito não tem sentimento. Tem sim. Se você sabe escrever corretamente a partir da técnica, tudo passa a ter sentimento. Não fosse assim, os livros de romance, de drama, de ficção não fariam sucesso.
Claro.
Harry Potter não, faria sucesso com as crianças,
Exatamente,
que é um
exatamente.
livro carregado de
É.
você ler e você entende a história, o sentimento da história, o que o autor tenta passar para os seus leitores, né?
Sim, e eu acho que dentro do seu projeto, né, o projeto de educação clássica integrada, ele contempla todos esses pontos, né, que a gente está discutindo aqui, né? Se é uma.
Sim, ele contempla uma observação que eu queria fazer. Você falou aí de Mortimer Adler, né?
É.
Eu me tornei fã de Mortimer Adler. Eu ainda
É,
não
o
consigo.
Mortimer Adler, ele já faleceu, ele faleceu com quase 100 anos, né?
Eu não
Então, velhinho.
consegui ler livros dele, mas eu consegui acessar a teoria dele. Ele é um dos grandes responsáveis para que a educação nos Estados Unidos não se tornasse essa educação que a gente tem hoje no Brasil. Então,
Sim.
para quem não sabe, ele foi um grande estudioso de Platão e ele foi o cara que escreveu a filosofia da educação americana, né? Ele que reescreveu a educação americana a partir da paideia.
Sim,
Que
paideia.
é que a paideia ela era o sistema de educação
Educação
grego,
grego.
né, que fazia parte dessa educação as principais disciplinas de para a educação das crianças, né?
Sim.
E ele que traz essa nova paideia, traz para a contemporaneidade, para o século XX, e aí ele consegue resgatar a educação norte-americana, e esse é o motivo da educação norte-americana não ter
Sucumbido, né, ao esquerdismo.
sucumbido, chegado à falência total como
Total,
chegou o
né?
Brasil.
É
Por
claro.
quê? Porque não faz sentido uma escola que não tem uma grade curricular que trabalha a partir da verdade e que seja uma grade curricular íntegra, né? Que ela
Verdade.
não abra brecha para o relativismo moral ou para a ideologização. E a paideia de Adler, que eu coloco na educação clássica integrada, no nosso projeto, ela garante isso a partir dessas disciplinas.
Aí, claro, a gente estava falando aqui sobre o pessoal, né, que também não apoia esse tipo de mudança, né, essas abordagens mais clássicas, né. Eu, pelo menos, já ouvi algumas pessoas me chamando de algumas coisas que falam assim, você é retrógrado, né, você quer trazer o mofo de volta para a educação, né. Eles acham que educação clássica é coisa antiga, e na verdade não, né. Na verdade, assim, os clássicos, né, eles venceram a ação do tempo. Então, tudo que é clássico e conseguiu vencer a ação do tempo já foi provado que é bom, né? Você está
Está
aqui há...
além da ideologia, né?
É,
É
tá
em
além da
busca pela
ideologia,
verdade,
é
né? A
pela
busca pela
verdade,
verdade.
exatamente. Então, o pessoal chama você de tudo que é nome, né? De velho, mofo, essas
Bom,
coisas, né?
tem duas categorias aí de pessoas, tá? Que eu vou chamar a atenção aqui nesse podcast. Aproveitar essa rica oportunidade que você está me dando. O primeiro grupo de pessoas são os intelectuais da direita, que acreditam que a educação clássica não é uma educação que possa ser resgatada e que possa ser aplicável na escola pública e principalmente para pessoas pobres. Então, isso é de uma arrogância e de uma imbecilidade que eu não consigo nem dimensionar aqui, né? E é uma nova geração de intelectuais, na verdade. Eu acho que, na verdade, essas pessoas nem sabem de como que é feita a educação nos melhores países do mundo, nos países mais desenvolvidos do mundo. A base da educação da Coreia do Sul, que Bolsonaro, por exemplo, admira tanto, ela é a educação clássica. A base da educação norte-americana, onde os caras daqui a pouco estão chegando em Marte, a base é a educação clássica. Porque, afinal, lá eles estudam na escola o quadrívio, né? A matemática, a música, a geometria, que é a base de tudo, né? De medidas e de noção de espaço, tempo, contemplação da natureza e astronomia. Então, por isso, são pessoas que estão sempre a um passo além ali em relação a estar no espaço, a contemplar o espaço, etc. Então, assim, essa educação clássica, ela é a base ainda do currículo das melhores educações, das educações mais evoluídas do mundo. O que a gente precisa dizer é que a educação clássica não é sinônimo de atraso, mesmo porque a tecnologia, ela é algo muito antigo, né? A tecnologia, ela existe a partir do momento que o homem descobre o
É,
fogo. Isso
exatamente.
já é tecnologia.
Exatamente. Eu como engenheiro, posso dizer com propriedade que tecnologia, né, ela vem sendo utilizada desde a invenção do arado, né? Quando você inventou o arado, você já começou a automatizar certos processos da agricultura que trouxe a nossa civilização até aqui.
Isso.
Então, você vinha produzindo fogo, né, de um jeito, depois vinham colhendo, coletando frutas na floresta, de repente o homem se tornou seminômade, começou a se fixar no território, criou o arado e aí viemos até aqui. Quer
E
dizer,
vai criando uma série de
de
tecnologias, entre elas o
tecnologias.
próprio alfabeto,
É, tudo isso é
que foi
tecnologia.
criado para que as pessoas melhorassem não só o nível de comunicação, mas para que fizessem negócios. Então,
Exato.
a base do liberalismo econômico é a alfabetização. Olha só, né, onde a gente chega com a educação
Exatamente,
clássica, né?
exatamente.
Então, esses liberaloides que tem por aí, principalmente essa geraçãozinha nova de liberais,
Cara, não
elas
entende,
não
né?
conseguem sequer entender que a alfabetização é uma base do liberalismo econômico, né? Que
Exatamente.
nasce lá com os fenícios.
Claro,
Enfim, e aí,
pode
o que a
falar,
gente
desculpa.
faz? Como que essa educação clássica é aplicável na escola a partir desse ponto de vista? As crianças, elas são levadas a conhecer essa parte da história que foi esquecida, esses grandes inventos, esses grandes inventores. A partir desse conhecimento, desse conteúdo que Paulo Freire é contra, a criança compreende o processo de desenvolvimento da humanidade, até para que ela se torne uma sociedade mais pacífica, e a partir daí é estimulado a sua criatividade através das feiras científicas, e essa criança pode vir no futuro a ser um grande inventor, ser o dono da sua própria, criar a sua própria identidade intelectual, os seus próprios inventos, se tornar um empreendedor, independente se ele for trabalhar para a indústria, se ele for trabalhar para o comércio, se ele for trabalhar por terceiros, ou se ele for trabalhar para si próprio, né? Hoje no Brasil você não forma mais empreendedores, todo mundo é formado como se diz, preencher vaga no mercado de trabalho. Mas o princípio real da educação clássica é você formar um cidadão íntegro para se tornar produtivo, para ter apreço pelo trabalho, mas para que ele seja também um pequeno inventor, um cientista, uma pessoa que realmente contribua com a sociedade de forma íntegra, né? E
Claro.
a segunda grupo de pessoas, o primeiro grupo são esses intelectuais de direita que acham que os pobres não têm direito a ter acesso a essa educação. Inclusive, são pessoas que estão ganhando dinheiro com esse tipo de educação na internet. Talvez seja por isso que eles não queiram popularizar isso, trazer isso de volta, que na verdade é um direito, trazer isso de volta para a educação pública, porque talvez eles tenham medo de perder dinheiro caso isso volte a ser a educação de fato da educação do Brasil. E um outro grupo, que são pessoas que realmente não entendem nada sobre educação clássica, que já foram doutrinados, nós já estamos na terceira geração de pessoas doutrinadas, de famílias estruturadas, de analfabetismo funcional, e só quem lembra dessa educação clássica são os nossos pais, você, por exemplo, minhas irmãs mais velhas, pessoas que conviveram e presenciaram essa educação, né?
Sim. É por isso que as pessoas chamam de mofo, né? Ou então chamam de
Não, e mal
ultradireita, essas
sabem que a
coisas.
tecnologia, as ciências e tecnologia é pura, a educação clássica,
É
né? Não tem
claro.
nada a ver com o mundo.
Exatamente. Então, e eles chamam a gente de ultradireita porque a gente defende determinados pontos dessa educação, né? É uma coisa estranha,
Na verdade, é o seguinte, eu fui chamada de ultradireita essa semana por uma
né?
pessoa do Movimento Brasil Livre, MBL, numa postagem do meu Facebook, perfil pessoal. Eu dou liberdade para que as pessoas comentem, liberdade de expressão, mas tudo tem um limite. E aí a pessoa comentou que o meu raciocínio em relação a um determinado candidato da República era um pensamento de ultradireita. E aí eu fiquei muito brava, porque hoje no Brasil nós não temos outro projeto educacional. Eu acho que esse aí é o único projeto de educação que eu falo assim, um projeto que tem diretrizes, um plano de governo, que trabalha a partir da filosofia objetivista de Ayn Rand, que é pautada em produtividade, na individualidade, no orgulho próprio, né, da pessoa,
Claro.
do menor indivíduo da sociedade. E a base dessa minha proposta, ela é totalmente voltada para o liberalismo econômico,
É, você
que
fala
está
nos.
muito enraizado na educação clássica, né?
Claro, você está dizendo no seu projeto aqui que o objetivo é trabalhar a partir da pluralidade de ideias, né? Do empreendedorismo, da ética, da alta cultura, que é uma coisa que, sei lá, desapareceu do cenário, né? Que são elementos essenciais para o desenvolvimento dos estudantes, né? No ambiente escolar.
Exato. E aí eu fiquei completamente indignada de que alguém que representa o movimento Brasil Livre, um movimento que prega liberdade econômica, liberdade de ideias, comparar o meu pensamento com o pensamento ultradireitista. Então, eu fiquei bastante decepcionada com isso, porque eu sou uma das pessoas que, tudo bem, eu não sou importante por enquanto, sei lá, né? Vai saber o
Ah, mas isso é
futuro.
o começo, né? São
Não sou influente, não sou rica, não tenho status, não tenho um baita canal no YouTube bombando,
Ah, nem eu,
mas
né?
eu sou uma pessoa como você que viu o problema que estava acontecendo no Brasil e procurou, a partir da pesquisa científica, buscar uma solução para tudo isso que está acontecendo aí. E eu não, hoje vários professores já universitários já tiveram acesso ao meu projeto, inclusive pessoas de esquerda. Hoje eu já consigo implementar alguns projetos que estão embutidos no meu projeto em escola pública. Eu já dou palestras, nós temos lá o fórum, né, primeiro fórum de educação escolar do ABC, que é um fórum itinerante. Nós já estamos na segunda edição.
Está quase lotado já, né?
Já está lotado, inclusive.
Poxa vida, que
Depois,
orgulho.
no final, a gente faz uma propaganda sobre ele. Mas, enfim, mas a gente já tem aí, a gente já está fazendo um trabalho muito bom, muito importante, já está chamando a atenção de bastante gente, né, a ECI. E eu tenho recebido ligação, César, do Brasil todo. Eu recebo ligação do Ceará, do Rio, de Minas, Miami. Então, assim, eu estou recebendo ligações de pessoas do Brasil e do mundo interessados na minha proposta educacional, né? Então, muito me admira que pessoas que preguem a liberdade, a pluralidade de ideias, em determinado momento, seja voltado por um simples comentário que eu fiz no Facebook, venham me posicionar, me rotular como ultradireita. Isso é inadmissível, mesmo porque eu tenho um único plano hoje no Brasil, graças a você e a toda a equipe que participa do projeto com a gente. Aqui eu quero lembrar alguns nomes, né? A Rose Sena, que é psicóloga, batalha contra a ideologia de gênero, o Eduardo Júnior, que é do projeto Eu Escolhi Educar, a Nancy Fiuza, que é uma teóloga atuante na área de mentoria escolar e capelania escolar, a Crislene Correia. Então, são pessoas engajadas numa educação para melhorar o sistema de ensino e a qualidade de educação. E tudo bem, não são pessoas famosas, mas são pessoas que buscaram pesquisar, compreender o mecanismo que acontece, o que aconteceu no Brasil para que se tornasse esse caos a educação, e
Claro.
esse caos hoje que permeia essa violência, que gera também essa violência, que gera desemprego, que gera o ócio para a nossa juventude, né, uma juventude encostada, e aí que transformou esse judiciário nessa bagunça, porque ninguém se entende mais no nosso judiciário, e tudo isso passa pela educação, esse atraso, né, na questão econômica do Brasil, tudo passa pela educação. E
Claro.
aí a gente é simples, a gente é pobre, mas a gente é limpinho, né? E
É uma baita equipe, né? É uma baita
a gente
equipe.
conseguiu encontrar um rumo, pelo menos,
Claro.
né?
É o que a
Eu acho que para
gente.
criticar, você tem que fazer algo pelo menos melhor do que
Então,
isso que a gente
Selma,
está
é o que eu
fazendo.
sempre falei, né? Falei, sair do mundo virtual e entrar no mundo das ações práticas reais, né? É o que a gente está fazendo, é isso aí. Tá? Olha, eu vou dizer aqui, a gente está há 30 minutos. Então, se você quiser dar um pause para a gente poder, sei lá, realinhar alguma coisa, se você já achar que está na tocada boa, a gente continua.
Acho que seria legal você colocar uma música aí que lembra bastante a nossa juventude, adolescência. Um filme que me marcou muito sobre educação, que é daquele filme Mudança de Hábito, onde ali a pauta era que eles estariam fechando uma escola que estaria com baixo índice de qualidade na educação. Você não quer
Maravilha.
colocar?
Vamos ouvir um pouquinho?
Vamos sim. Ok.
Selma, tá gostando, né? Nosso podcast é muito bom, né?
Sim, é
30 minutos,
só o
passou
primeiro de
rapidinho.
muitos, né? A
É, o
gente
primeiro de
pretende
muitos.
aqui falar muito mais ainda da ECI, da Educação Clássica Integrada, da nossa proposta, porém hoje a gente vai se ater mais a essas pautas do momento aí relacionadas às eleições, do Jair Messias Bolsonaro, inclusive.
Tá certo. E a gente tá falando também.
Okay, you guys, relax. Okay? Take a deep breath. Be fine, don't worry. You ready?
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy
Come here.
day.
Come here and stand
Oh,
over
happy
here.
day.
When Jesus washed.
When Jesus washed.
When Jesus washed.
When Jesus washed.
I have to do better than this.
Oh, happy day.
All right, you guys, take your cue from me.
La 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 la
la la la la la la la la la
la la la la
la la la la la
la la la la la la
la la la la la la la
la la la la
la la la la
Oh, happy day.
Fight and pray.
Fight and pray. Ain't he taught
Ouvimos então a música Oh Happy Day, do filme Mudança de Hábito, de 1992. O filme Mudança de Hábito conta a história de uma cantora, né? A cantora Delores Van Cartier, que vê o seu namorado mafioso Vince La Roca cometer um homicídio e ela é transferida para sua proteção para um convento na Califórnia. Delores começa então a mudar a vida tranquila das irmãs e elas fazem um esforço para mantê-la longe de problemas. Elas colocam então Delores no coro do convento e que ela logo transforma em um ato vibrante que ganha atenção generalizada. E é essa música que nós ouvimos do coral da escola cantando a música Oh Happy Day.
Sim, é só o primeiro de muitos, né? A gente pretende aqui falar muito mais ainda da ECI, da Educação Clássica Integrada, da nossa proposta, porém hoje a gente vai se ater mais a essas pautas do momento aí relacionadas às eleições, de Jair Messias Bolsonaro, inclusive.
Tá certo. E a gente está falando também da uma educação sustentável, né? Você tem isso também dentro da ECI, né? Qual que é a tua visão com relação a isso?
Eu penso que se a descentralização ela ocorrer de forma brusca, ela não vai ser favorável para o Brasil. E aí eu explico. Porque eu penso na descentralização no seguinte aspecto. Você liberar o homeschooling, por exemplo, né? E aí promover essa educação domiciliar. É óbvio que ela precisa ter alguma regulamentação mínima, o Estado ele serve para regulamentação mínima, não para que seja o pai de todas as coisas, né, mas para que ele regulamente minimamente, mesmo porque para que uma família aí de malucos não queiram trancar as crianças dentro de casa com a desculpa de que vão educar em casa. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, onde sempre foi permitido homeschooling, mas houve uma pequena regulamentação a partir da década de 80, final da década de 80, 90, lá isso varia muito de distrito, de estado para estado, de município para município, mas assim, a criança lá, ela pode fazer todas as disciplinas em casa, porém ela tem que estar inserida também em atividades extracurriculares, para que haja a sociabilização da criança, óbvio.
Tá, isso é
então,
padrão,
né? Os pais acabam colocando os filhos em atividades no balé, no judô, em atividades extra mesmo. E lá, como isso vai contar ponto para entrar na universidade, então a atividade extracurricular, então essas atividades têm que ser voltadas ou para ação social, ou para esportes, ou para belas artes.
Claro.
Então, os pais educam em casa, porém a extracurricular ele tem que colocar a criança para fazer isso fora.
Você sabe que
Você sabe
que eu conheci uma pessoa que estudou homeschooling a vida toda e ele se formou em artes liberais, né? Ele tinha o cartão dele que ele era mestre em artes liberais. Eu perguntei
eles
pra ele, né?
Eles têm lá na universidade, né?
Sim, ele se formou na universidade. E ele era um dos diretores da empresa que eu trabalhava. Pessoa super legal, uma pessoa super cortês, um cara super legal, bacana. E ele explicou para mim que era assim, ele falou, eu estudei em homeschooling e fiz a faculdade de artes liberais.
Aliás, a irmã Miriam Joseph, né, autora do Trivium, e Mortimer Adler foram os responsáveis pelo resgate dessa universidade de artes liberais.
Sim, exatamente.
Até lá no livro do Trivium eles contam um pouquinho esse trecho. E só concluindo esse raciocínio do homeschooling nos Estados Unidos... algumas disciplinas chegam um certo momento, primeiro, vamos lá, vamos para a realidade dos fatos. Ah, não, vamos liberar o homeschooling, todo mundo vai educar os filhos em casa. Não, peraí, não é bem assim, porque o homeschooling exige a presença dos pais com os filhos, você não vai educar filho à noite. E hoje a gente vive uma realidade de famílias que pai e mãe têm que trabalhar, isso se os dois estão trabalhando, se não está com desemprego na família. Porque a gente paga muito imposto para o governo, o custo de vida no Brasil é muito alto, então todo mundo tem que trabalhar para sustentar os filhos. Então, a partir do momento que você alfabetizar seu filho a partir do homeschooling, um dos pais tem que estar em casa. Estou certo ou estou errada, professor?
Não, você está certa. E um dos pontos, né, da nossa escola, da escola íntegro, é fornecer serviços de homeschooling para pais que não têm tempo de dar essa educação para os seus filhos.
Ou
né?
que precisam do complemento, que é aí que
Ou
eu quero
que
chegar.
Ou que precisam do complemento, exatamente.
Porque as disciplinas elas vão atingindo um nível de complexidade,
exatamente.
Tanto a língua portuguesa, como a matemática, biologia. Então, chega um determinado momento que um pai ele tem uma certa limitação até intelectual.
Exatamente.
O que acontece?
Então, essa é uma das nossas competências, né? É ajudar pais que não, porque eles não têm essas competências, muitos não têm, nem sabem.
Isso.
Então, a gente complementa essa educação.
Isso.
Né?
E dentro desse princípio, nos Estados Unidos, o que acontece? Primeiro que esse mercado lá, apesar dele ser liberado, poucas famílias, é uma minoria. Eu pensava que era muita gente, mas é uma minoria que aderiu. E aí eu fui pesquisar o motivo. É porque é um mercado onde os pais precisam ser de uma classe média. São pais que têm um bom conhecimento de literatura, de matemática, etc. Mas eles precisam dispor de um tempo muito importante para a educação dos seus filhos. Quando chega nessa questão da complexidade de algumas disciplinas que eles não conseguem atingir o nível esperado, porque eles querem, no final de tudo, que seu filho vá para a universidade, né, em muitos casos. Então, nessa regulação do governo, os governos eles permitem que os pais matriculem os seus filhos na escola pública, que lá é muito boa ainda, para fazer essas determinadas disciplinas mais complexas. Ou então, esses pais precisam contratar esses professores especialistas, que é o caso do trabalho que você presta aí através da escola íntegra. Então, assim, é um sistema de educação de classe média. Não é um sistema de educação que você consiga transformar isso numa política pública a ponto de que isso possa ser ampliado na periferia, lá na zona de risco.
Não.
Tá? Onde pais estão presos, as mães, coitadas, saem de casa 4 horas da manhã para trabalhar, toma 4 condução, às vezes dorme na casa da patroa, não fica na semana com os filhos.
Mas eu acho que esse é um ponto de partida para uma descentralização. Né?
Sim, então nesse sentido, eu acho que tem que descentralizar, mas o que eu estou te falando é que ela não vai ser um vai ser um diferencial na vida do indivíduo, das famílias. Mas ela não vai conseguir melhorar os índices de educação, melhorar o nível da escola por causa disso. Melhorar o nível da educação da população de modo geral. Você entende? Fazer com que o desenvolvimento do Brasil melhore, economicamente falando, tecnologicamente falando. Porque aí a gente está falando de um grão de areia ali na praia, no oceano. Uma gota d'água no oceano. Você entende o que eu estou te falando?
Sim.
Então, assim, precisa ser liberado, as pessoas precisam ter liberdade de educar os seus filhos em casa, mas quando a gente fala de um projeto de nação, não é uma política pública, mas é uma forma de descentralização. Uma outra coisa que eu penso a respeito da descentralização é o resgate do magistério. Né? O professor ele não pode demorar muito tempo para ser formado. Então, hoje, a pessoa para se tornar professor, ele tem que ir para uma faculdade de pedagogia. E aí, ele tem que fazer, então, uma faculdade de matemática, depois ele tem que fazer pedagogia, até se ele quiser ser diretor de escola, e está muito mais relacionado à gestão de recursos humanos e financeiros. Ele precisa fazer pedagogia para prestar concurso público. Você
Sim.
acredita nisso?
Sim.
Então, se a gente resgatar o magistério, e aí a minha sugestão é para aquela formação de professores alfabetizadores mesmo, o que, que acontece? Você já quebra a hegemonia da esquerda em relação à formação de professores.
Concordo com você.
Não é? Porque aí você vai fazer essa formação durante o ensino médio. A criança faz, o adolescente, o primeiro ano básico, lembra?
Lembro.
E no segundo ano, se ele já tem vocação para ser um professor, ele já vai ser formado nos métodos de alfabetização, na matemática básica, e já volta como estagiário para os bancos das escolas, que as escolas estão precisando muito desses estagiários. Faz uma grande diferença o estagiário na escola. E aí, para ele já se preparar, para ver se realmente é isso que ele quer e se tornar realmente um professor.
Claro.
E aí você insere o professor na escola de uma forma mais rápida e não permite que ele vá para uma faculdade de pedagogia ser doutrinada, como aconteceu comigo na pós-graduação.
Pois é.
E aí você diminui o tempo de formação do professor também.
Eu tive esse mesmo problema, mesmo trabalhando com exatas, né? As pessoas falam, ah, mas matemática não tem isso. Não, tem, sim, porque você não tem só matérias de exatas. Por exemplo, educação, matemática, ele está voltado para a área de humanas também, não é só a área de ciências, né? Ciências matemáticas, enfim. E a gente.
Mas eu penso que a gente tem que inverter esse processo. Então, assim, você faz o ensino médio, né, técnico de magistério, aí você tem vocação, você vai para a alfabetização, ah, mas eu sou muito bom em matemática, sou muito bom em biologia. Aí você vai fazer uma faculdade de matemática e uma faculdade de biologia. E não nesse processo lento, carregado, pesado, ideológico, de que você termina o
Exatamente.
ensino médio, aí faz o ensino técnico para ganhar um dinheirinho, porque ninguém é rico, aí vai para a faculdade de pedagogia, gasta mais uma grana enorme, é 4 anos nessa faculdade. Quando você volta para o banco escolar para dar aula, você já está velho, você já está cansado, e outra, você já foi ideologizado, você virou feminista, você virou marxista, menos professor
É antes e depois da
alfabetizador.
federal, né?
É,
Putz.
exatamente, antes e depois federal.
Meu Deus.
E aí você menos se tornou um professor alfabetizador, você
Claro.
entende? E
Pô.
hoje você pode, nesse magistério, usando a tecnologia, a modernidade, os aplicativos que estão aí, a EAD, a educação à distância, você pode também proporcionar esse curso de formação de professores alfabetizadores online, EAD. Você não precisa fazer um curso 100% presencial.
Claro.
Mesmo porque tem lugares do Brasil em que não existe nenhum ensino técnico, quem dirá, né? Então você pode fazer tudo isso à distância. E aí o Jair Bolsonaro poderia se dedicar à formação de professores alfabetizadores, no método fônico, né? No
Claro.
método misto, na verdade. Porque o método misto, ele é um pouquinho a mais do que o método fônico. Porque além
Sim.
de trabalhar com o som das letras na alfabetização, ele também trabalha com a escrita, né, e com a memorização, e
Claro.
que isso é muito importante na formação intelectual da
Claro.
criança.
E tem o caso também das mães alfabetizadoras, não é?
Sim, o que seria se mães alfabetizadoras, né? Isso aí é uma ideia que surgiu dentro do nosso projeto, também porque hoje tem essa tendência das mães verificarem que a escola está muito precária e desejarem ajudar os seus filhos na escola, com as tarefas da escola. Porém, como elas fazem parte dessa geração que não foi bem alfabetizada, ou que foi educada não, né? Que foi ensinada através do socioconstrutivismo, pelo letramento social de Emília Ferreiro, então essas mães têm pouco conhecimento dos métodos de alfabetização, métodos fonológicos, têm pouco conhecimento da gramática básica. Então, essas mães também poderiam se matricular nesses cursos de formação de professores alfabetizadores. Então, seria uma coisa juntando útil ao agradável,
Claro.
tanto para os alunos que estão chegando no ensino médio e têm vocação para ser professor, como para essas mães que desejam ajudar a alfabetizar os seus filhos, não necessariamente vão aderir ao homeschooling, que, como eu te falei, é para quem quer e para quem pode, né?
Claro.
Mas são mães que podem ajudar os seus filhos na lição de casa, ou os pais também. E
Sim.
aí, isso sendo uma política pública, os pais poderiam também fazer esses cursos. Eu tenho certeza que os bancos ia faltar vaga, por isso que seria legal abrir online, porque online você aumenta o limite de vagas, né?
Claro.
Abrange mais o público.
Claro. Você sabe que esse problema de com escola, educação, ensino, tal, não é só aqui nosso privilégio aqui no Brasil, né? Isso é o mundo inteiro, né? Parece que às vezes tem uma orquestração global para transformar todo mundo em burro, né?
Não, na
Putz.
verdade, não é teoria da conspiração. Na verdade, o que aconteceu foi que os países passaram a aderir à agenda da ONU, né? A agenda da UNESCO,
Tá todo mundo
da
falando da Agenda
educação.
2030, né? Tá falando que a
Tem
ONU.
a agenda 2030, mas tem uma outra agenda que, inclusive, eu estudei na pós-graduação, que é mais especificamente da UNESCO, que eu acho que você já ouviu falar sobre Um Tesouro a Descobrir, de Jacques Delors,
Ah, sim.
e dos 4 pilares para a educação, que é aquele aprender a ser, aprender a viver, aprender a aprender, que é essa molecada aí que não sabe o que é da vida.
Claro.
Então, Para começar, a Unesco considera um menino de 25 anos adolescente, isso para mim já é uma grande palhaçada, né? Enfim,
Uma vergonha, né? Essa verdade é uma vergonha.
as políticas públicas do MEC, desde a década de 90, elas são pautadas nesse documento. E aí não é só o Brasil, isso aconteceu, permeou os Estados Unidos, permeou uma série de países. É, inclusive, uma das primeiras atitudes de Donald Trump quando ele assumiu foi dar um pé na bunda da Unesco e sair fora desse projeto de educação globalista. E você sabe uma coisa interessante, ele está resgatando exatamente os métodos de alfabetização. Podem dar uma pesquisada aí que vocês vão ver. Eles estão resgatando, inclusive, até o caderno de caligrafia lá na educação norte-americana. Então, isso foi um problema que a Unesco atrapalhou a vida de todos os países mesmo, em termos de alfabetização. Porém, umas mais, outras menos, né? Porque o americano ainda, os pais, eles estão muito presentes na escola. E uma das alternativas do meu projeto são os conselhos que a gente pretende criar, colocando a família dentro da escola, ajudando a administrar a escola. Não só a família, como a parte da sociedade civil, que é a iniciativa privada, os patronos, né, da escola, aquelas pessoas que podem ajudar na melhoria, na implementação de laboratórios, na melhoria das salas de aula, de material didático, de reforço com professores, porque a gente tem um grande problema no Brasil, que é o seguinte, César, o que que o governo faz? A gente tem crianças com baixo índice de aprendizagem, e hoje é a maioria, o que que acontece? O MEC vai e coloca um monte de professor para dar reforço para o ensino de baixa qualidade, tá? E aí, aqueles alunos que se destacam em matemática, em biologia, eles ficam de canto. Eles não têm um professor para levar esses meninos a se tornarem grandes empreendedores ou grandes cientistas, grandes médicos, grandes advogados. Então, na ECI, a gente traz o voluntário, o trabalho voluntário para dentro da escola com projetos científicos, né? Por exemplo, um grupo de engenheiros pode levar para a escola um projeto de maquetes. Nessa questão da alfabetização, não foi apenas o Brasil que se perdeu, foram vários países. A diferença é que nos Estados Unidos, assim que o Trump assumiu, ele já se desligou completamente, parou de mandar dinheiro, e agora eu acho que para o Brasil, uma boa iniciativa também seria que o Brasil também se retirasse da Unesco.
É, seria bom mesmo. Agora, a gente depende muito de órgãos oficiais, né? Enfim, eu acho que o pai, a mãe, se eles pudessem opinar sobre o ensino dos filhos que eles estão tendo na escola, né, através de algum aplicativo, alguma coisa, opinar sobre o conteúdo programático, o comportamento de professores, etc., seria interessante, não é?
Sim, essa ideia surgiu hoje, basicamente, por causa desse
Ah, é?
podcast. A gente está sempre conversando e surgindo as ideias,
Ah,
né?
mas isso é bom, né?
E eu vou até incluir no projeto. É o seguinte, a gente fala muito aí a respeito dessa descentralização. Bom, só para concluir o raciocínio da descentralização, eu não centralizaria no sentido de jogar tudo para os municípios agora e para os estados. Por quê? Porque vai ser a festa da esquerda. Eles já estão preparados para caminhar sozinhos. Eles não dependem mais do MEC para fazer o que eles querem em relação à ideologia de gênero e tudo mais, mesmo porque os professores são formados na faculdade de pedagogia preparados para isso. Então, se o Bolsonaro soltar a corda agora, é como aquela criança que está perdida, tá? Ela precisa de direcionamento. Então, o Brasil é uma criança, foi o Roger, né, do Traje a Rigor, que
Falou
disse
isso,
esses dias,
é,
que o
disse isso.
Brasil é como uma criança
Um bebezinho.
perdida que precisa de apoio. Então, você imagina uma família que tem 10 filhos, né? E aí, os 10 filhos, você sabe que uma mãe, ela dá a mesma educação para os 10 filhos. Porém, ela verifica a necessidade maior de um ou de outro de acordo com as suas características, né? Um filho é mais teimoso, o outro é mais aplicado, um é mais criativo, o outro é mais tímido, mais fechado. Então, mas as normas, as leis maternas, as leis da família são as mesmas para todas, do que pode, do que não pode, do que é moral, do que é imoral. Eu penso que a gente vive um momento tão crítico na educação que a gente deveria aproveitar a forma como está hoje, a forma como a esquerda preparou a casa, né, esse mecanismo, para, de cima para baixo, resgatar a educação clássica, né, resgatar a verdadeira educação, a educação tradicional, resgatar os métodos de alfabetização, trazer tudo isso de volta para a escola, né? Porque a gente vive uma realidade de 40 milhões de crianças no ensino público. Então, a gente não pode, do nada, falar para essas mães que vai ser homeschooling. Né? A gente tem que cuidar dessa escola pública. Isso está na nossa Constituição. O Jair Bolsonaro não vai ter poder para mudar a Constituição. Ele vai ter que trabalhar com o que ele tem na mão. E a escola pública é uma responsabilidade, uma competência do governo federal a partir das bases e diretrizes da educação. Aí eu não estou falando das escolas nos municípios, que tem os planos municipais, etc. Eu estou falando das bases e diretrizes que são regidas a partir da Lei 9.394/96, que é uma lei completamente comunista, que inclusive abre brecha para aquelas escolas no interior do Brasil, que são as escolas dos sem terrinhas, que são crianças que já estão formando, sendo formados pela ideologia socialista. Então, nesse sentido da descentralização, nesse primeiro momento, eu usaria o Estado, sim, para reorganizar a casa. Depois que reorganizar a casa, com uma grade curricular realmente que seja própria, adequada para a educação das nossas crianças, depois que a gente já trazer bases e diretrizes pautadas em valores e princípios, né, em direitos naturais de liberdade com normas justas, propriedade privada e vida, né, e desde que a gente tenha esses fundamentos relacionados à tradição, à disciplina e às ciências e tecnologias, aí eu penso que num segundo mandato, ou antes dele deixar esse mandato, ele poderia fazer uma maior descentralização e colocar a responsabilidade dessas diretrizes um pouco mais para as prefeituras. Porém, nesse primeiro momento, eu não deixaria as diretrizes a cargo das prefeituras, porque eu acredito que a contaminação vai ser ainda pior do que já está. Porque, inclusive, a gente tem hoje prefeituras que são comandadas, né, cidades que são comandadas pelo Partido Comunista, né? Então, isso seria da brecha para o inimigo, né? Seria da munição para o inimigo. Mas o resto, o restante dessa descentralização, eu faria com a maior tranquilidade. Resgate do magistério, EAD, homeschooling, tudo isso abriria essas oportunidades.
Recente do professor Olavo de Carvalho falando sobre isso, né? Que antigamente era quem que dava, né, educação nas escolas, as educações para as famílias e tudo mais, eram tudo descentralizado do Estado, eram as igrejas, as comunidades, os clubes, né? Organizações de pessoas, né?
A Europa, ela foi toda alfabetizada pela igreja, isso, tanto a igreja católica, isso, como a igreja protestante, isso, né? Mesmo. Então, isso mesmo. O próprio Estados Unidos, nos Estados Unidos, por exemplo, César, a educação, ela era toda feita em casa ou pela igreja. Inclusive, exatamente, os escravos, para até desmistificar essa questão da escravidão nos Estados Unidos, os próprios escravos, eles eram alfabetizados. E só que a gente tem um problema hoje no Brasil. As igrejas se tornaram muito, como posso dizer, capitalistas, né? Então, hoje, por exemplo, né, eu vou falar mais da igreja protestante. Então, você contribui para a sua igreja e a sua igreja não devolve isso em educação, na alfabetização das crianças. Quando ela devolve, que é no caso de algumas instituições que dão nome para algumas escolas, elas cobram altas mensalidades, então elas não estão fazendo nada pela sociedade em termos de educação para auxiliar os pais. Então os pais contribuem com essas igrejas, com os seus dízimos, e essas igrejas, quando abrem escolas, cobram fortunas. Sim. Hoje tem um outro problema também, que as igrejas parece que não podem ser donas de creche, de escola, etc. Eu acho que nesse sentido da descentralização, que o Bolsonaro permitisse que as igrejas abrissem creches e escolas primárias, né, escolas de ensino fundamental 1, pelo menos, porém que como que se diz, estabelecesse alguma norma. Ok, você não vai pagar imposto, mas você tem que fornecer educação básica, sabe? Atrelar isso ao imposto, aquela isenção de imposto. Eu não sou a favor que cobre imposto da igreja, porque a igreja faz muitas obras sociais, inclusive com pessoas marginalizadas, drogadas. Mas o que, que a igreja está fazendo? Ela também entrou nesse caos. Ela está trabalhando, a igreja, com a ponta do problema, quando o problema já está sem solução, quando a criança já está drogada, quando a pessoa já está perdida. Por que não colocar toda a sua força, a sua capacidade na alfabetização e na educação dessas crianças? Então, só que eu acho que se a igreja quiser ter o direito de não pagar imposto, ela deveria fornecer esse trabalho voluntário, pelo menos para as crianças mais pobres, e aí pagassem uma mensalidade, sei lá, os filhos dos membros da igreja que fossem mais ricos. Não, claro. Sei, será que é socialista esse meu pensamento?
Acho que não.
Não sei.
Eu tenho medo, né? Se é uma...
Não, a igreja, ela se desvinculou demais da educação.
É. Deixa eu te falar aqui, a gente vai estar já fechando uma hora, né, de conversa, uma conversa sensacional. Estou adorando aqui nosso bate-papo, nosso podcast de hoje.
Vamos fechar só o aplicativo, então, essa ideia?
Vamos falar do aplicativo e concluir com o nosso projeto ECI, nossas parcerias, né, o que, que nós esperamos. Sim. E aí a gente parte depois para o podcast 2 desse assunto, não é isso?
Sim.
Acho que todo mundo vai ficar interessado em saber mais sobre o projeto ECI, né? Então a gente pode fechar agora com esse assunto do aplicativo e depois a gente dá um ponto, deixa já uma pontinha para o próximo podcast.
Sim.
Que a gente vai fazer juntos.
Então não vamos entrar muito nesse assunto, mas enfim, qual que é a ideia básica? Hoje vocês têm aí o pessoal lutando a favor da escola sem partido. Escola sem partido é uma lei que está mais relacionada à praxis do professor, né? O que ele, da forma como ele ensina na sala de aula e como ele ensina determinados conteúdos. Então, a escola sem partido, ele é uma lei preventiva, né, contra a ideologia na escola, seja de ideologia de gênero ou de militância partidária.
Claro.
A minha ideia, e aí a prefeitura quer aprovar, tem que gastar um dinheiro público para produzir um cartaz para colocar na escola, e aí esse dinheiro vai sair do bolso do contribuinte, e qual é a garantia que esse cartaz vai ser lido, que esse cartaz vai permanecer anexado, qual é a garantia de que as crianças,
né?
Que as crianças vão ler, que são analfabetos,
sim,
funcionais,
sim.
Qual é a garantia? Nenhuma.
Nenhuma.
Então eu penso que até mesmo dando aqui uma ideia para o pessoal da escola sem partido, eles deveriam evoluir essa ideia para um aplicativo. E aí eu estou trazendo uma ideia para o Jair Bolsonaro também. Modernizar a Secretaria da Educação, eu não gosto nem de falar de MEC, eu acho que ele tem que ter uma Secretaria da Educação, onde ele cria um aplicativo que os pais possam opinar pela educação dos seus filhos. Se a alfabetização está boa, está dentro de um padrão de qualidade, se as disciplinas científicas estão no padrão de qualidade, sobre a gestão dos diretores.
Uhum.
Então seria um aplicativo em que a sociedade, as famílias passariam a participar da educação dos seus filhos, e aí essa avaliação, que também pode acontecer, essa avaliação de desempenho, os professores também podem votar, né, nesse aplicativo, e aí também a escola pode abastecer com coleta de dados a respeito das notas dos alunos para fazer um cruzamento de dados. A partir desse aplicativo fosse criado um selo de qualidade dessas escolas, e aí a gente teria as escolas que são melhores colocadas no ranking de educação a partir de uma visão da própria família, dos próprios estudantes e dos próprios professores. E aí até as crianças, pelo aplicativo, podendo denunciar doutrinação, conteúdo. Eu acho que seria mais barato, mais eficiente e mais eficaz também para as famílias, não só para os alunos, mas para todas as famílias.
É muito interessante, é uma ideia sensacional. Acho que a gente poderia até desenvolver um pouco mais esse tema no próximo podcast.
Sim.
Né? Se é uma... Quando tiver mais amadurecido, a gente precisa conversar mais. Eu acho que a gente precisa desenvolver bem essa ideia, mas é uma ideia muito boa, né? Porque você sabe, né? Se você deixar qualquer coisa em sala de aula, um cartaz, alguma coisa, eles vão usar isso aí como material combustível para meter fogo
é porque,
na sala de aula.
É porque é o seguinte, é que nem colocar o fogo hoje na sua sala de aula, na sua escola usariam esse cartaz para pôr fogo. Uma coisa que eu queria te falar, eu acho que a gente tem que evoluir nessa vida. O Escola Sem Partido, esse debate do professor Dr. Miguel Najib, foi importantíssimo para a sociedade brasileira.
Gostei muito.
No sentido dele trazer à tona esse problema gravíssimo na escola. Porém, o Escola Sem Partido, ele combate a ponta do problema, aquele professor que já é militante. Ele não vai ser suficiente para o assunto que a gente trouxe aqui hoje, que é trabalhar ali nos princípios e valores da educação,
sim,
no resgate dos métodos da alfabetização. Por quê? Porque a própria abordagem pedagógica hoje, que é a abordagem socioconstrutivista, ela é socialista. Então, mesmo que não tivesse essa doutrinação do conteúdo, suponhamos, a gente já está num processo de cultura do emburrecimento pela ausência dos métodos de alfabetização, pela ausência dos conteúdos científicos, das feiras científicas, e pela ausência desse empreendedorismo, dessa integridade que falta na escola, da disciplina e tudo mais. E isso o Escola Sem Partido não mexe, ele realmente bate de frente com a militância de esquerda. Sim. E isso ele tem todas as suas virtudes, né, toda a sua mérito, glória, né? Todo o mérito por causa disso. A gente Sim. não é contra isso, mas a gente precisa trabalhar na raiz do problema, na base do problema, na base da educação. E a esquerda domina isso, ela domina a educação. E a gente, a direita, tem que começar a pensar a educação não a partir dos fundamentos da direita, mas a verdadeira educação, ela não é ideológica. A verdadeira educação, a educação clássica, ela serve tanto para a criança pobre, como para a rica, como para a criança que é evangélica, católica, para todos os níveis de crianças, entendeu? Independente de classe, cor, sexo.
Para toda a sociedade.
Para,
né?
toda a sociedade, a educação clássica, ela não tem viés ideológico.
Sim.
Então, a gente não pode só continuar apenas espancando o problema, a gente tem que eliminar o problema.
Sim.
Eu falo que a nossa educação, ela é como um câncer benigno, só que se não for tratado, ele vai virar um tumor enorme e vai matar. Entendeu? Então, mas dá para ser tratado, dá para ser extirpado, só que o tumor ele tem que ser retirado. E o que, que precisa ser retirado hoje da escola? O socioconstrutivismo, não é verdade?
Exatamente, exatamente. Muito bom, Selma. Então a gente fechamos aqui, né, o nosso podcast de hoje, né?
Sim.
Foi muito bom, né? Acho que a gente tem uma parceria aqui com a Escola Íntegro, com a CI da Selma Palenzuela. A gente vai avançar ainda mais nessa questão aí do projeto dela. A gente tem gente aí do Brasil todo, né, Selma, como você já disse.
Sim, interessado.
Interessados, e a gente está aqui à disposição, né? Eu não sei como é que você vai querer deixar aqui o seu contato, alguma coisa assim, né?
Então, César, a gente está começando uma militância, né? A gente está começando aos poucos a plantar uma semente para que no futuro ela venha dar frutos. Pode ser que agora a gente não consiga muita coisa, mas hoje, graças a ECI, a gente já tem um número enorme de pessoas falando sobre educação clássica. Não porque intelectuais começaram a falar de educação clássica, mas porque nós, pobres mortais, simplesmente famílias, pessoas que têm crianças hoje nas escolas, e a gente passou a se interessar por esse tema, e a gente também, como cristãos, nós temos amor às nossas crianças, a gente ama a nossa pátria, e a gente está começando a divulgar esse projeto agora. O meu Facebook é Selma Palenzuela, as pessoas podem me procurar lá, e aí lá tem todos os meus contatos, tá bom?
Muito legal, gente. Então, olha, hoje nós tivemos a honra, né, a grata satisfação de estar aqui com a Selma Palenzuela, minha colega, né, de luta aqui pela melhoria da educação nesse país. Ela é pós-graduanda em educação e formada em recursos humanos, né? Ela é coordenadora do projeto ECI, Educação Clássica Integrada. E eu, meu nome aqui é César Manieri, eu sou engenheiro, sou músico, empresário, professor e especialista em educação matemática, diretor da Escola Íntegro, uma pequena escola.